episódio 273 de às 6h30 no domingo, sem trabalhar. Mais um episódio incrível daquele podcast que vos acompanha nos momentos mais solitários do vosso dia. Hoje, domingo, a ser gravado um pouco mais tarde, devido a problemas técnicos dos quais nós somos completamente alheios. E, como sempre, começamos este podcast com as recomendações. Neste momento são 12h40 do dia 26 de maio de 2023. E então, de recomendações temos o quê? Temos... eu comecei a ver um filme que saiu recentemente, o Interstellar. Eu ainda não tinha visto, já vi uns bons 37 minutos do filme. Ok? E ele já estava no espaço e já a família, menos a filha, já lhe enviou um vídeo. Estamos bem. Acho que para o próximo mês eu continuo a ver o filme. Vamos ver se isso se concretiza. E depois, uma das maiores obras-primas da sétima arte, Zoe Georgina, temporada 2, disponível já na Pobre TV. E meus amigos, minhas amigas, todas as pessoas de qualquer género, etnia, religião, é obrigatório ver esta segunda temporada. Se não viram a primeira, vejam a primeira. Depois vejam a segunda e abracem a vida de uma mulher que é gente como a gente. É uma mulher que vai a Fátima, vai acender uma vela a Fátima, vai dar dinheiro de merchandising a várias lojas. Vezem lá uma senhora de Fátima gigantesca para ela pôr na casa de Lisboa. Ela vai numa excursão e leva Santos, mano. Ela vai a uma loja de roupa e gasta 27.500 euros em roupa. Quanto mais próximo de nós vocês querem que ela esteja? Pá, incrível, é uma obra de sociologia, de antropologia. Dava tese de mestrado. Há coisas que não se percebem, como ela virar-se para o Cristiano Ronaldo Júnior e dar-lhe 20 euros para ele ir jantar com os amigos. Pá, 20 euros não dá para nada, mano. Não dá para nada 20 euros. Mas uma coisa absurda que eu obrigo toda a gente de bem a ver a segunda temporada de Soy Georgina, está bem? Depois, na música, temos a minha amiga Lana Del Rey, que lançou o novo álbum Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Boulevard, ok. Depois, os Lee Jetty Quartet com a Anna Meredith, com a música Blackfriars. Depois, o Pedro Mafama com a música Estrada. Depois, a minha amiga, que me ofereceu uma rosa, Aruj Aftab, com Vijay Iyer e Shahzad, com a música Shadow Forces. Depois a minha amiga Rosalia, com o gajo com quem ela vai casar, e também aparece no Soy Georgina, o Raul Alejandro, com a música Beso. Depois os meus putos Falls, com o Dan Carey, com a música To A Ham. E depois a banda The Ryans, com a música Scary Movies. Ok? Estas foram as recomendações deste episódio, ok? Eu agora vou passar para o José do passado, que no caso do episódio é futuro. Ele gravou ontem, pá, e falou de boas cenas incríveis que vocês estavam a implorar que ele falasse, ok? Estão agora aqui três gondas junto a uma rotunda, ok? Um deles com o fato de treino do Benfica. Ui, a haver uma queda de um ciclista aqui em Braga. Ciclista esse que vai com uma GoPro, portanto ia ser bonito, mas infelizmente não aconteceu. Não, Braga não cria as condições para o pessoal se rir, ok? É isto, meus amigos, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. José, do futuro, passado, passo agora para ti, está bem? Obrigado, José do futuro, que é do passado, não, que é do passado, mas que depois vai ser do futuro, porque eu estou a gravar agora, no sábado, dia 25 de março de 2023, por volta das 14h33, portanto, coincidência ou não, fica na opinião do ouvinte. E estou a gravar agora no sábado, numa hora em que devia estar a trabalhar. Porquê? Porque este é um dos sagrados fins de semana, aliás, neste caso, o sagrado fim de semana de março, que eu não trabalho. E eu agora vou dar esta conversa aqui de coach motivacional de não trabalhar, que é, pá, sempre que não trabalhem, pá, façam alguma coisa. Sempre que não trabalhem, ficar em casa não é solução. E o que é que está a passar aqui? Estou a passar neste momento aqui junto a uma festa. Só para vocês perceberem, a minha freguesia é tão grande, ok? Não só de tamanho, mas também de... Não só de tamanho, mas também de ser tão incrível, que um dos lugares da minha freguesia tem uma festa melhor do que as vossas terras. Um lugar da minha freguesia, portanto, imaginem o local onde eu vivo. E hoje de tarde, para além de ter aqui bolsas de contrafação, que vale aquilo que vocês querem pagar. A cumprimentar a minha progenitora que está cá. Tem ali o meu maior sonho, pá. Se algum de vocês ouvintes quiser fazer uma pessoa feliz, ah, meu puto, sai da frente, meu puto, sai da frente, pá. Cara, o gajo parecia, tem um bigode, parece o Asterix e o Xalana. Pronto, a minha terra é tão grande, tem bem de cenas a acontecer. E então, estava ali uma... tudo perdido, já no início do episódio, que para vocês já não é o início, que é metade. Não, isto para vos dizer que tinha ali malas de contrafação a 12€, bons bonés, boas cenas a bons preços, e tinha também um gajo que vive o meu sonho já há algum tempo, que é aqueles gajos... Então, meu? Foda-se. Aqueles gajos que vendem... quantos palavrões é que eu já disse desde que começou o episódio? Aqueles gajos que vendem edredons e cenas em cima de uma carrinha e que fala: este, para a senhora, não vai um, não vai dois, vai, vão três! Três edredons por 10€. Portanto, isso é um dos meus sonhos. Se algum de vocês, para conhecer alguém... de uma organização, de uma comissão fabriqueira, de uma comissão de festas, pá, que me possibilite isso acontecer, pá, era incrível, eu adorava fazer isso, vender cenas durante uma tarde, pá, não podia mais. E então, voltando ao assunto que estava a falar, então, campeão, tu estás... Para quem conhece esta festa aqui, para quem conhece onde eu moro, esse aqui são os 25 de Quintela, ok? Que é um lugar aqui da minha freguesia, ok? Que é um lugar que só o lugar em si é melhor do que as vossas terras. Portanto, imaginem a freguesia. E é uma festa já bastante antiga, ok? Quando eu digo antiga, já com vários séculos de história, e é uma festa que reúne algumas cenas que eu gosto, que são pessoas sui generis, okay? Pessoas que se deixam levar pelo vil vício do álcool, e todas se reúnem aqui. De manhã houve feira do gado, e agora da parte de tarde há corridas de cavalos, que eu particularmente não gosto, ok? Não gosto porque lembro-me de miúdo ver várias vezes, vários anos consecutivos, cavalos a magoarem-se e... Pronto, para quem não sabe, era algo que eu também, não era uma informação que eu tinha, isto aqui é a partilha de informação Para quem não sabe, um cavalo, se partir uma pata, é preferível abater o cavalo do que o tentar curar, porque vai ter problemas sempre para a vida dele. Portanto, deixa de ter o propósito para o qual o dono o tinha. Pronto, já não sei bem o que estava a dizer isto. Pá, isto deve ser dos inícios barra meios de podcast, pelo menos de início a gravar, mais aleatórios. Pá, chegou ao episódio 273, está na hora de parar com isto. Mas pronto, por falar em parar, na semana passada eu esqueci-me de contar uma cena no episódio. Eu tinha escrito assim nas minhas notas, mas no final do episódio passado esqueci-me de dizer, pá, por distração, tinha que ir para o trabalho, esqueci-me de o fazer. E então, o que era? Na semana passada foi as festas municipais do local, do concelho onde eu resido, onde nascido e criado. E então, de sábado para domingo, eu trabalhava no domingo, mas de sábado para domingo eu basei, era o quê? 2 da manhã, por aí. Eu lá falei, vou ter que ir embora. Acho que era por aí, 2 da manhã. Sabendo que chegava a casa, tinha que aterrar logo, porque senão ia dormir bastante, bastante pouco. Ia então trabalhar no dia a seguir. Então, para quem conhece, ali na rotunda, junto ao continente, estava lá a GNR a mandar parar. E eu, todo confiançudo, penso assim, manda-me parar então, que tu vais ver, vais ter uma desagradável surpresa. Pensas que me vais comer, meu, mas nem um beijo me vais dar, ok? Nem um beijo vais conseguir de mim. Então, o gajo manda parar, eu, ok, tudo bem. Parar, ele, boa noite, seu condutor, os seus documentos aí da viatura. Ok, começa já ali na cena, dou-lhe o cartão de cidadão e ele, e a carta? Não tem? Eu, toma a carta, desculpe. A carta, o gajo vai da parte de fora. Vai da parte de fora, vê aqueles papelinhos e tal. E é assim, muitos de vocês podem vir com jucosas palavras a gozar com a minha pessoa, a dizer, e que não sabias, grande aparolho, otário. É o seguinte, pá, posso ser tudo isso que vocês me chamaram, ok? Não digo que não. Contudo, porém, e não obstante, por causa do Covid, eu fiquei com aquela sensação de, esquece, eu pago, isto está online, ah pá, siga, vamos para cima deles, isto está online, não quero saber, já está feito, não preciso pôr nenhum papel ali, porque eles têm essas informações, e têm, spoiler alert, têm. Então ele disse, ó chefe, você não tem ali o papel do seguro, tem que ter ali o papel, e eu fui ao porta-luvas, que ninguém porta-luvas no porta-luvas, mas isso é outra coisa. E então, chefe, onde é que tem isso? Deixa ver, eu sei que está pago, eu pago está, pá, posso lhe dizer, pá, mas eu não tenho forma de lhe provar que pago está. E isto passava um minuto, dois, eu à procura das cenas, tinha lá papéis com o mal, tenho papéis para ir desde 2015, para quê? Mas uma pessoa fica com aquela sensação de não, tem que guardar, que isto pode ser preciso. Ele lá a ver, eu, vocês estão a brincar comigo, mano. Tu queres ver que eu não tenho aqui o papel? Spoiler alert, não tinha o papel do seguro comigo, nem o papel, nem aquele quadradinho destacável para pôr no vidro. Ele, você nem tem no e-mail, nem nada, pá. O gajo, para ele, o gajo devia pensar, francês de merdas, tem um smartphone, está aí o gajo com o smartphone, o gajo não tem a cena do seguro, no telemóvel, não tenho, mas eu sei que está pago, pá, olha, eu sei que está pago, olha, não sei o que lhe fazer. E pá, eu já. Já deitado, ó, eu neste momento eu era do GNR, ok? Eu era do GNR. Eu senti-me assim uma putinha. Não. Eu senti-me do GNR. O GNR naquele momento, eu era do GNR. O que o gajo quisesse fazer, meu, esquece. O gajo estava em total controle. E ele, você não tem no telemóvel? Eu não tenho, pá. E ele, vai à internet. E agora é uma dica que eu vou estar a dar-vos a vocês, ok? Vocês que no início desta história começaram a gozar comigo, dizer assim, ia, não sabes que é obrigatório por lei ter o papel ali do seguro, meu, no vidro? É o único que é obrigatório agora, nem a inspeção é obrigatória agora, só o seguro. Ei, a ganda parou, não sei o quê. Válido, mas eu vou dar-vos agora esta dica, que é, abre o Google, escreve no Google ASF verificar seguros. Eu, ok. ASF verificar seguros. E o gajo disse assim, quer a sua matrícula, sabem a decora? Eu assim, foda-se, como é que este gajo sabe que eu não sei a minha matrícula de cor? Mas matrícula, veio nos meus pensamentos à cabeça. Ai, não, eu sei, desculpe, senhor guarda, eu sei o número da minha matrícula, descanso. Ponho lá, tal. E mostra lá que está pago. E eu, olha, está pago. E ele, olha, pronto. Vai passar. Vai passar, mas sabe que se não tiver o papel consigo ali no porta-luvas do seguro, porque não vale só o destacável no vidro, tens que ter o destacável no vidro, se não tiver são 250€. E se tiveres o destacável no vidro, mas não tiveres o papel a acompanhar no porta-luvas, são mais 50€, não, são mais 60€, ou seja, são 310€, do qual eu me safei, ok? Do qual eu me safei. E vocês dizem-me agora assim, epá, e porquê é que te safaste? Não sei. Contudo, eu acho, ok? Acho que a cara do senhor não me era estranha, pá. A cara do senhor não me era estranha. E eu, há umas semanas, / meses, mas será que foi já este ano? Não sei se foi este ano ou no final do ano passado. Acho que foi no final do ano passado. Fiz uma visita da GNR local, fiz uma visita ao meu local de trabalho, uma visita guiada. E eu acho que o gajo fez a visita. Porque eu depois no final disse, eu trabalho amanhã, já achei, ao domingo, eu trabalho amanhã e eu ia para o castelo e abusei. Abusei, juro que estava. Eu estou-me a rir porque aconteceu mesmo isto, pá. Eu disse, olha, chegou, eu abusei, olha, vim embora mais tarde, eu trabalho amanhã. Ali em cima no castelo e o gajo riu-se. Agora, eu não sei, mas foi aquele, riu aquele sorrisinho maroto. E eu não sei se foi o sorrisinho maroto de malandro. Malandro, és um parolo do caralho. Ou segundo, malandro, eu reconheci-te. Pá. Se isto serve de prova para um dia, se me quiser candidatar a algum lugar assim político. E isto servir tipo a Operação Lava Jato, neste caso é a Operação Parolo na Rotunda. Vai ser o nome da operação que me vai levar numa queda monumental. Mas isto aqui, pá, nós temos que ser uns para os outros. Nós funcionários do Estado, do Governo Soberano, da Terra Lusitana, temos que ser uns para os outros, pá. E... pá, junta-se esta conversa, junta-se à coleção de merdas que eu já disse a um GNR quando sou mandado parar para a polícia. Pá, quando sou mandado parar por eles. uma vez perguntaram-me, então você bebeu? E eu estava com, exatamente, estava com um gajo, olha, estava com um amigo meu, com o Daniel. Fui deixá-lo lá, uma rotunda, olha a rotunda, quem vai para Braga? A rotunda das Bolas de Ouro, para quem conhecer. Quem não conhece, que viva, que conheça a Póvoa de Lanhoso. Foi lá deixá-lo, não, foi lá, exato, estava com ele, exatamente, estava com ele e com a namorada dele. E fomos lá deixá-la e estava lá a polícia e a polícia mandou parar, perguntou, o senhor fez teste? Fiz teste, lá dentro da universidade. O senhor bebeu e eu não me apercebi que tinha dito de género, só me apercebi quando o meu amigo, arrancamos e o meu amigo me disse que foi, ia man, tu foste dizer isso à GNR, e o que é que eu disse? Tu disseste, o homem perguntou-te se tu tinhas bebido e tu disseste, quem me dera, e eu não me apercebi que tinha dito isso. Pá, eu entro ali num transe, porque já são várias as vezes que eu pensei, ah, não, estou na boa, meu, não tenho stress, e depois leva ali um cacete, está bem? Como a mítica história é que eu já andava sem inspeção no carro para ir há um ano e não sabia, e o gajo também me perdoou de uma multa, porque foi a saída do enterro da gata em Braga e os gajos estavam à procura de povo com álcool. Opa, imensas histórias. Mas pronto, lá me safei, pá, viva a GNR, pá, viva a todos os profissionais de segurança que estão, muitos deles, longe das suas famílias e que põem em risco as suas vidas, pá, para nós termos uma sociedade mais segura e mais próxima de quem necessita, está bem? Viva a GNR, viva Portugal! Pode passar 16 minutos, isto vai ser bonito. Pronto. Mais, no meu local de trabalho, no dia a seguir, penso que foi no dia a seguir. No dia a seguir, estava no meu local de trabalho e era um dia muito agitado, então, na Póvoa de Lanhoso. Isto na semana passada, não é? No dia que eu gravei o último episódio. Estava então lá no meu local de trabalho e chegou um casal, assim, já de uma certa idade, um casal já com os seus, já era mais de 65 anos, exatamente, não pagaram a entrada, e vinham com uma estudante asiática, de feições asiáticas, ok? Vinham com uma estudante, ela é estudante na Universidade do Minho, é, pronto, não sei o quê, está-se bem, amigos, top. Não tenho cartão, está-se bem, pode entrar, sem stress. Entraram no meu local de trabalho e fizeram uma visita, normalmente, vieram para baixo, questionei acerca de se eles, porventura, teriam alguma dúvida do qual eles disseram que não. Mas estavam, ah não, mentira, falaram sobre umas marcas nas paredes e tal, falamos um bocado disso. E então depois tivemos a conversar um pouco e eles falaram então, tipo, a dizer, ah, esta jovem aqui, como eu disse, ela é estudante, ela é do Japão. Com licença. E nós acolhemos a nossa casa. Pronto, aqui viemos aqui mostrar aqui as redondezas. Ah, fizeram muito bem, disse aqui. E a rapariga percebia algumas coisas de português. E eu, tipo, não é mentira. Não é um sonho de uma vida, mas não é mentira. Mas eu gostaria... Olha, GNR, grande GNR ambiental, meu. Grande GNR, boa, pá. A rapariga disse que era do Japão e eu disse-lhes, olha, por acaso é uma zona do mundo que eu não conheço e gostava de um dia conhecer, olha, é um país, o Japão é um país que eu gostava um dia de conhecer. Pá, gostava, como vos disse, não é sonho, mas pronto. E é bem, não, está a cota. Ah, sim, também queria muito conhecer, nem que seja um dia, uma pessoa, ela vira-se para a estudante e diz, e um dia vou visitar, nem que seja ao teu casamento, pá, ao teu casamento, nem que seja no teu casamento, isto virado para a gaja. E ela, a própria velhota, diz assim, mas sabe, ela, ela gosta muito daqui, de Portugal. E eu, como é que não havias de gostar, man? Por favor, Portugal, GNR, caramba. Ela gosta muito aqui de Portugal, até queria casar por aqui. E eu, top, porquê? Porque, primeiro, veio-me logo a ideia, pá, uma ideia muito rasteira, mas que dá dinheiro, mas era o tráfico de pessoas, ok? Uma pessoa agarrava nos estudantes da Universidade do Minho, que vêm de países longínquos e que procuram até ficar aqui a viver em Portugal, porque Portugal é top 1 melhor país do mundo. E traficávamos as pessoas, não é a escravatura, também não é, nós vendia, e eram os verdadeiros vistos gold. Em vez das pessoas comprarem casas, deixar as casas vazias e irem para outros países europeus, trazíamos esse povo aqui para Portugal, não é? Eu já vim para aqui estudar. E nós agarrávamos nesse povo, casávamos com portugueses e com portuguesas, população a aumentar, meu, impostos, sempre, pois esse pessoal tinha que trabalhar, meu, isto não é uma pouca vergonha, ok? E eu achei interessante que a minha mente, o meu foco foi logo para isso. O meu foco nem foi do género, ah, vou casar com a japonesa e vou tirar todo o dinheiro. Não. Foi, vou traficá-la, ok? O que é que isso quer dizer da minha pessoa? Opá, deixo para a interpretação de qualquer um, está bem? Deixo para a vossa interpretação. Acho que eu sou uma pessoa humana, ok? Eu até andei na catequese, portanto não posso aceitar que vocês venham para mim com palavras rudes e palavras que de todo caracterizam a minha pessoa como ser humano individual e bom para a comunidade em que estou inserido. Está bem? O que é curioso? Aqui uma pequena inside story para 0.11111% de pessoas que ouvem este podcast, que é, não, ela não veio com aquele pessoal, com aquele rapaz que conhecemos, que é viciado em raparigas asiáticas, está bem? Ela veio só com aquele casal, com o casal de uma certa idade de Braga, está bem? Sim, porque eu conheço um jovem que gosta bastante de jovens do continente asiático e que, posso-vos aqui dizer, no meu local de trabalho, ele já lá foi, pelo menos, e sem brincadeira, com 4 raparigas diferentes, todas de origem asiática, ok? Se isto não é Portugal, se isto não é uma nova vaga dos descobrimentos, dar novos mundos ao mundo, eu não sei o que é, está bem? E juro que isto é verdade, eu já chegava lá, eu a partir da segunda ou da terceira, eu já chegava lá com um sorriso na cara a dizer, por favor, não meximos, ok? E eu claro que não mexi bem, não é? Entre marido e mulher não se mete a colher, e ainda por cima o pessoal asiático nem é com talheres, é com os pauzinhos, está bem? Acho que foi um bocado, não foi xenófobo isto, não foi, mano. Não foi. Agora, vamos passar para outro tema. São dois temas diferentes, mas inseridos numa cena que não tem nada a ver um com o outro, está bem? O primeiro tema era algo que eu também já queria falar na semana passada, mas esqueci-me, a minha produção lançou-me este tema. Olha, pá, nós temos aqui a ver, nós temos toda esta equipa de produção, esteve aqui a ver, e acho que, meu, fala sobre isso, as pessoas necessitam muito que tu fales sobre isso. Eu, a sério, vamos falar. E então, esse tema, eu não o disse na semana passada e vamos falar agora, e que até é engraçado, porque durante esta semana no grupo do WhatsApp do Patreon, do Herninho de Barba, veio lá outro assunto semelhante relacionado com provas de atletismo, de atletas transgéneros e assim. E então eu vou dar os meus 2 euros de... os meus 2 euros sobre isso, sobre isto que é. No caso de que eu ia falar na semana passada, era o caso de um nadador, ok, que mudou de género, ou está no processo de mudar de género para mulher, e que nos Estados Unidos está a limpar, está a ganhar e a limpar todos os recordes e todas as provas de natação no qual está a participar, ok? Como falamos lá no grupo, e é um argumento válido, a questão de a pessoa, pá, deve haver, porque há malucos em todo lado, deve haver, mas o principal, a principal razão para tu mudares de género é para tu ganhares uma prova de atletismo ou de natação ou de do que quer que for, está tudo errado, não é? Eu vou partir do princípio que isso não é a realidade, porque é um processo que não é do dia para a noite, é um processo doloroso, requer uma coragem absurda, e eu não faço a mínima ideia do que é viver num corpo e tu perceberes que, ou tu sentires que não te pertence, ou que tu não te sentes bem nisso, ok? Estamos juntos nisso? E nós estamos todos de mãos dadas? Pronto. E nós estamos todos de mãos dadas. Onde é que nós podemos deixar de estar de mãos dadas? Que é o seguinte. E no caso desse nadador, que foi assim o caso que eu estive mais a ver, esse nadador, que então agora é uma nadadora que participa contra mulheres, ainda está no... O processo ainda não está completo. Ou seja, está no processo de transição, mas o gajo que era um nadador normal e que se calhar nunca teria sucesso nessa arte, em termos femininos, o gajo está, peço desculpa, o gajo está a bater todos os recordes e neste momento está no topo da natação feminina a nível universitário e tudo isso. Qual é que é o grande problema aqui? O problema aqui é que houve todo um movimento por parte de outras nadadoras contra a participação desse atleta juntamente com elas. Porquê? Porque, como eu vos disse, todo o processo ainda não está concluído. Segundo uma das nadadoras diz, ninguém nos perguntou nada, nós estamos a ser obrigados a partilhar o balneário com alguém que ainda não terminou todo o processo de mudança de género, e segundo o que ela dizer, tipo, sempre a olhar para nós, uma coisa, opá, vocês podem estar agora a tentar largar assim um bocado a mão, e eu também fico assim um bocado, género, foda-se, o gajo já está assim a ser um bocado, não é? Assim um bocado agressiva, género, foda-se, o gajo, a pessoa precisa de, não é? Precisa de se mudar também. Agora a questão é, tu que estás a ouvir isto, aceitavas de boa, se estivesses no lugar dela, aceitavas de boa, do género, vou tirar a roupa à frente desta pessoa, vou fazer isto, caralho, na escola, eu lembro-me, quando andava na escola, o meu primeiro dia de educação física, eu tomei banho de boxers ou de cuecas, porque eu não sei se todos vão tirar a roupa, se eu vou tirar a roupa, se o primeiro a tirar a roupa vão gozar comigo, pronto, foi a primeira vez, depois foi sempre a caçador, mas pronto, voltando a esta história, para além então de não as ouvirem, há essa questão do balneário. E vocês dizem-me assim, mas a pessoa tem o direito de participar, pá, obteve uma vantagem disso, pá, paciência, isso não era o principal objetivo dessa pessoa. O problema é, e as outras atletas? Não é? E as outras atletas? Pá, esqueçam que é nos Estados Unidos. Esqueçam que é nos Estados Unidos. Escolham outro país, escolham um país que vocês gostem, ok? Escolham um país que vocês gostem e escolham uma atleta, raça, etnia que vocês gostem ou que vocês acham que vive sempre oprimida, ok? E essa era a atleta que estava a liderar um grupo que se estava a queixar e diz assim: olha, este gajo, mais uma vez, sem intenção de gozar com a mudança de género da pessoa, este atleta está a roubar-me a mim, que eu treinei a vida toda. Este atleta está-me a roubar a oportunidade de ter uma bolsa de estudo e de ajudar a minha família. Se este atleta não tivesse a competir connosco, eu poderia dar uma vida melhor à minha família. É injusto também, não é? Eu sei que no local, e alguns de vocês já largaram a minha mão, pá, mas paciência, não faz mal. Eu gosto destas discussões, de temas interessantes de discussão, porque eu não acho que existe uma resposta completamente correta, ou 100% correta, ok? Se a pessoa tem direito de mudar de género, tem, e tem que ter as mesmas oportunidades. Agora, entramos, e eu depois vi um vídeo sobre isso que fala sobre o seguinte. Então, entramos na questão biológica, ok? Normalmente, um homem tem os pulmões, e no caso da natação, tem os pulmões bem maiores, o que ajuda na prática desse desporto. Já para não falar na questão da altura, ele é bem mais alto do que o resto das nadadoras. Em questão de braçada, a questão das mãos, dos braços, ou seja, há todo um conjunto de características físicas que não vão desaparecer por ele mudar de género, que lhe dá uma vantagem competitiva, ok? Há a parte humana, ele tem o direito de mudar de género, ok? Tem direito a ter os mesmos direitos que eu, tu e quem estiver a ouvir. Ok? Justo. Agora, há a questão da competição. Então, também eu vi outro vídeo sobre isso, que é: se um homem, ok? Se um homem passa todo o processo para se tornar mulher, ok? Tu conheces a pessoa, não sabes, mas ali assim não sabes, sabes que ela mudou, tipo, ok, vou tratar por mulher, ok? Vou chamar a Celeste, porque eu conheço, sei que mudou de género, sei que ele é assim que gosta de ser identificado. Agora, a questão é, tu não conheces a pessoa, só parece estar à frente, ficas na dúvida. A pessoa tem o direito de dizer: olha, eu quero que... Tem o direito, e acho muito bem. Tem o direito de dizer: olha, eu quero que tu me chames isto, está bem? Eu era um homem, agora sou mulher, mas eu identifico como mulher. O meu nome agora é Celeste. O que é que eu acho? Epá, eu gostava de ver agora qual era o vídeo, pá. Não sei dizer agora qual é que era o vídeo. O que é engraçado aqui é perceber que quando isso acontece, não é? E vocês conhecem uma pessoa que mudou de género, ou vocês são uma pessoa que mudou de género, se tu mudaste de homem para mulher, se eu disser: ah, eu era homem, não sei o quê, parte quase como um insulto, ok? Parte quase como um insulto. E não tem que o ser, ok? Não tem que o ser. Apenas diz assim: olha, não gosto. Olha, podes não fazer essa referência. Não gosto. eu nasci homem e agora sou mulher, mas eu quero deixar esse passado para trás. Justo, não é? Válido, como tão simples como andava, quando andávamos na escola. Quando andávamos na escola e nos chamavam nomes alguma, relacionado com alguma característica física ou mental que nós tínhamos, ok? É válido, olha, não gosto que me chames isso. Podes, por favor, não o dizer mais ou assim. Agora, a questão é, biologicamente, um homem que mude para mulher vai ter sempre lá os cromossomas X e Y e aquelas merdas todas que eu não sei do tema, mas também gosto de falar. Estão a perceber? Portanto, calma. Calma. O que é preciso é ter calma. Ter calma e trata-se de uma minoria que, felizmente, hoje em dia, já essa liberdade mental e em termos médicos de poder ser feita essa alteração ou de corrigir aquilo que vocês acham que está errado no vosso corpo. Aliás, eu vi, num dos desses vídeos que eu vi, vi a mulher a dizer assim, ah, mas desde quando é que o nosso corpo não nos mente? O nosso corpo não nos mente. Não. O nosso corpo é provavelmente a única merda que nos diz a verdade. Okay? Provavelmente o nosso corpo é a única cena que não engana. Olha, é aquilo, é, tu és isto. Tu tens isto. Tu tens esta doença, tu tens isto, olha, tu isto, tu aquilo. Ok? Não há... Agora, é aquela cena. Nasces em algo que tu sentes que não te representa. Tens todo o direito de o fazer. Agora, essa desvantagem competitiva que é criada, sei que nós temos sempre o ímpeto de abraçar a diferença. Pá, não, vamos abraçar a diferença, caralho. Vamos aqui apoiar esta pessoa que já sofreu. Sim, verdade, né? Mas as outras pessoas, não é? As outras pessoas que toda a vida lutaram para ter uma oportunidade de ter uma bolsa de desporto para poder estudar para uma boa universidade, então nos Estados Unidos ou no que for, e essa oportunidade é-lhes retirada por causa desta situação, não é? E há várias opiniões que é, opá, não pode participar. Não pode. Que, mais uma vez, não há uma resposta 100% correta. Ah, criem as condições para haver campeonatos próprios. Não será essa uma a melhor opção, mas será essa a opção mais correta? Ah, mas criar esses campeonatos, tu vais continuar a separar esses grupos da sociedade. Não. Sim e não. Mas eu neste momento estou a falar só na questão desportiva e não na questão humana, social e toda a dificuldade que essas pessoas passaram e passam. Tá bem? Estou a falar apenas na questão desportiva. O outro tema, juro que é verdade isto, atenção, o tema que eu vou dizer a seguir. Nestes últimos meses, provavelmente já é uma questão de anos, mas nestes últimos meses / semanas tem-me aparecido muita informação sobre o seguinte, sobre todo o movimento que está a eclodir um pouco por todo o mundo relacionado com Rufus Café. E todo esse movimento diz-te que se tu que me estás a ouvir este podcast bebes café, tu és racista, porque o café propagou-se como bebida / alimento / o que quiserem chamar por todo o mundo através da escravatura, através da movimentação de pessoas e de mercadorias e de pessoas como mercadorias. Portanto, tu hoje em dia, se hoje em dia bebes café, tu és um racista do caralho. Não bebas café, diz não ao café. E o que é que... Estão a perceber porque é que eu digo que estes dois temas têm a ver e não têm a ver. Não têm a ver, e depois têm a ver no sentido de pequenas coisas que para muitas pessoas são pequenas coisas e para outras pessoas são uma grande coisa, uma coisa importante que vos guia a vossa vida. No caso de ser diferente esta cena do café, é que esta cena do café tem uma resposta certa, 100% correta, que é não. Ok? O café propaga-se então para o mundo todo quando há esse transporte de mercadorias e tudo isso, ok? Mas não condena essa paixão, essa mágoa das palavras, que a guitarra vai esmendo também. Mas você tem que perceber a questão de, primeiro, isso hoje não, já não acontece, está bem? Fiquem descansados, todo o grupo de fãs do Rui Nabeiro, Delta Cafés. Não, isso hoje em dia já não acontece. Pelo menos em Portugal, pá. Portanto, bebam Delta Cafés, patrocinadora deste podcast. Bebam Delta Cafés, que o café da Delta não provém de esclavagismo. Mas, então, aquela frase que fica sempre bem dizer é o seguinte: a história, e é algo, é uma frase que fica sempre bem, e é uma frase que eu vou sempre defender até ao fim, que é: tu tens que ver a história na época em que aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu, foi algo errado, a maior parte da sociedade aceitava, ok? Por exemplo, o teu antepassado era o maior filho da puta, era o maior filho da puta do teu país. Não quer dizer, tu não tens culpa disso, não é? Não tens culpa, é o contexto em que ele vivia. Se havia pessoas que, por uma razão ou outra, a nível intelectual, já estavam noutro lugar e percebiam que estava errado, que a escravatura estava errada, que tentar colocar a religião, a nossa religião, em povos indígenas estavam erradas, já existiam. Aliás, essas pessoas existiam tanto que há uns anos vandalizaram a estátua do Padre António Vieira, que era um dos poucos que era contra a escravatura e que sofreu bastante no seu tempo por causa disso, ter uma opinião diferente da maioria. Okay? E o que é que ele ganhou com isso? Vamos foder a estátua do gajo, mano. É sempre no contexto em que nós estamos. Okay? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena ser de outra forma, porque não... É que é o exemplo que eu vos disse, que é, pensem, alguém da vossa família, o vosso antepassado, é muito provável que o vosso tetrabô era o maior cão, meu, o maior desprezível da aldeia, meu, toda a gente o odiava, e o gajo, para sair de casa, meu, e por cada criança por onde passava, dava uma chapada com a palma da mão, e depois, quando as costas da mão voltavam, davam de outra chapada na outra bochecha. O gajo fazia isso tudo a crianças, meu. Dava uma voadora numa criança, meu. Uma patada, davam patadas em velhos e em velhos. Pá, o que é que isso diz de ti? Não diz nada. É o contexto do teu avô naquela época. Hoje em dia, se tu fizeres isso, pá, tens a liberdade de o fazer, mas é provável que mais pessoas vão insurgir contra ti. Isso é a beleza da evolução, meu, do pensamento, tudo isso, meu. Não, mais uma vez, há esse ímpeto de abraçar do género. Vamos abraçar esta questão do café, que se foda ao café. E quem bebe café gosta. Quem bebe café é racista. Pá. Perdem-se tanto. Estão-se a perder completamente, está bem? E vocês dizem agora assim, pá, estes últimos minutos, não, todos estes últimos minutos, desde que começaste a falar, de tráfico humano, a partir daí, tudo o que tu disseste não fez sentido nenhum. Pá, é válido. Mas o José do passado, que agora é do futuro, mas que é o presente para mim, pá, está a conduzir, está no fim de semana sem trabalhar, e o José assim não quer guerra com ninguém, está bem? Último tema, já que estávamos a falar de escravatura e tudo, há umas semanas, debrucei-me um pouco sobre esse assunto e trouxe-vos agora isso, que é, aconteceu, mais uma vez, num contexto, aconteceu que traziam algumas pessoas de África e faziam jardins zoológicos de pessoas, ok? Ou seja, vamos fazer aqui um jardim zoológico, em vez de termos animais, vamos pôr ali aqueles gajos que trouxemos, porque são piores que animais. E as pessoas iam lá ver, tipo, e olha aqueles meninos, e olha aqueles pretinhos, olha, ei, madafama. E eu pensei assim, por que não fazer isso outra vez, ok? Mas não condena essa paixão. Um jardim zoológico de humanos, mas com as seguintes categorias lá, ok? Tínhamos lá uns racistas, e tu podias ir lá e vias tipo os racistas, e tipo, olha, eu já sei, um racista. Tipo, atiravas bananas ao racista, tipo, toma racista, come porco, pá, gunas, tinhas lá os gunas, tinhas lá, o habitat deles era tipo um Fiat Punto, e, um Fiat Punto assim com grande música a sair das colunas, na mala, bam, 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 o gajo lá assim no chão, os casacos da Adidas, assim, umas calças de fato de treino da Adidas, umas Nike Air Shox, andava ali, esquece-me, grande ambiente, tinha que haver um investimento, as marcas podiam nos ajudar nisto, depois os azeiteiros, o chão era só as bolinhas dos terços, por ali fora, mais também, pá, símbolos da Federação Portuguesa de Futebol, bonés assim só pousados no topo da cabeça. Pá, depois também idosos, que é para as pessoas verem idosos, que é necessário, porque às vezes eu acho que há pessoal que não sabe, nunca, não sabe o que é que são idosos e nunca viram idosos. Pá, pensam que os idosos vêm logo diretamente das prateleiras dos supermercados. Não, pá, conhecer a realidade, meu, as crianças das cidades que nunca viram idosos, meu, acho isso importante também. Depois também, crianças. Tantas crianças abandonadas, meu, em orfanatos, e que estão com uma vida triste. Caralho, vinham para o jardim zoológico, conheciam pessoas, as pessoas conheciam-nas a elas, pá. Podiam apadrinhar, como nos jardins zoológicos normais, com animais, apadrinham tipo zebras e avestruzes e macacos, pá, eram ali crianças e bebés. Apadrinhavam isso também, meu. Apadrinharam um idoso. Apadrinha aqui o teu idoso para ele comer uma sopa. Dá 1 euro. Pronto, uma sopa por 1 euro é justo. Ok? Depois, pessoal que acredita que a terra é plana. Punhas lá noutra parte. Punhas junto ali assim dos antivacinas. Estavas ali assim, meu. Tiravas frascos de Covid para a cara. Tipo, toma lá Covid, meu. Covid não existe. Atira, tipo. Pagavas, imagina a entrada, tinhas lá uma parte em que tu podias, pagavas tipo como na Disney, pagavas uma pulseira, ok? pagavas uma pulseira e essa pulseira tu depois conseguias chegar lá e fazer refill grátis de Covid e atiravas aos gajos das antivacinas, aos terraplanistas, atiravas de paus berlindos pintados com o formato do planeta Terra, tipo, toma palhaço, que não, não quê, meu, o planeta Terra é o quê? Toma, mama aí, boi. Depois, mas nazis e drogados, pá, que é muito, é quase a mesma coisa. Meu, atiravas tipo seringas, mas seringas sem estarem infectadas com nada, meu, toma lá seringas, meu, injeta-te aí, toma. Pós-nazis, chegava lá, então, nazi, meu, olha aqui, olha, eu tenho cabelo, meu. Vamos-te levar para a Turquia, vamos-te pôr cabelo, ó skinhead. Ah pá, e depois vendíamos, é caralho, aqui um circo à beira dos bombeiros. Mas ser bombeiro já não é um grande circo. Crítica social. Pá, vendíamos merchandising, tipo peluches, um peluche do nazi, meu, em que o dinheiro revertia para associações de familiares que sofreram com os nazis ou com o racismo, no porta-chaves, bonés, t-shirts, aquelas t-shirts tipo que apontam para lá dizer ele é totó, mas a dizer ele é racista, cenas assim bem engraçadas, tipo bué de pândegos, não, meu, isso era dinheiro em caixa, meus amigos. Eu acho que nós estamos a perder uma oportunidade de negócio. Eu procuro investidores. Tu que me ouves e tens dinheiro, manda para cá dinheiro e vamos fazer riqueza, vamos produzir riqueza. Acho que pá, há falta a melhor palavra, merecemos, todos nós merecemos ser ricos, está bem? Portanto, junta-te a mim, junta-te a nós e vamos produzir riqueza. Riqueza essa que será dividida por nós, para nós e para quem gosta de nós. E quem não gosta, que nos fala a nós também. Pronto. E é isto, está bem, meus amigos? 52 minutos. José do Futuro, não fiques, quero passar, não fiques chateado comigo, acabo lá de gravar isso então, aquilo que vocês ouviram de início, que vai ser gravado então no domingo de manhã, domingo dia 26, está bem? Beijinhos!